Mulheres Elétricas, com Carol Gilberti.
Começa agora a série especial Mulheres no Agronegócio. Oferecimento Grupo Farroupilha, Nascemos para Plantas e Grano Trading, café de ponta a ponta.
Olá pessoal, bem-vindos. Eu sou a Carol Gilberti, da coluna Mulheres Elétricas, e eu estou muito feliz de estar aqui novamente com vocês com o terceiro episódio da série da Rádio Band News e Mulheres Elétricas, o Mulheres no Agro. Bom, você sabia, segundo pesquisa realizada pela Associação Brasileira do Agronegócio, mulheres que atuam nesse setor são responsáveis pela gestão de, no mínimo, 30% do segmento? Isso em valores significa que elas movimentam cerca de 165 bilhões de dólares, o que é equivalente a 8% do Produto Interno Bruto Nacional. E nos últimos anos, se observou um aumento de 8,3% no número de mulheres trabalhando no agro. Segundo dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, enquanto a participação das mulheres aumentou, a dos homens caiu 11,6%. Por isso, nesse mês de outubro, vamos falar com várias dessas mulheres que estão à frente desse segmento, que em 2019 movimentou 1,55 trilhão de reais, o que equivale a 21% do PIB do Brasil. É muita coisa, gente. Então, se vocês querem saber mais sobre as histórias dessas mulheres, acompanhe aqui as entrevistas pelas redes sociais, às quintas-feiras, ao vivo, a partir das 10 da manhã, e aos domingos, na Rádio Band News FM BH, 89,5, às 16h30. Bom, eu vou dar as boas-vindas a essa dupla maravilhosa que está sempre aqui comigo, que é o Felipe Rhodes e a Bruna Barbosa, sempre aqui dando um apoio maravilhoso no técnico. E hoje a nossa convidada é a Adriana Carla Araújo, que é CFO, gente. Olha só, ela é a mulher do dinheiro, né? Da Grão de Ouro Agronegócios. Bem-vinda, Adriana. É um prazerão ter você aqui, viu?
Prazer é todo meu, Carol. Muito obrigada pela oportunidade. Falar do agro é sempre um grande prazer. Estar no agro e conseguir desenvolver minha carreira no agro tem sido um presente. Então, assim, revigorou minha carreira. Então, eu tenho muito prazer e muita satisfação de estar falando sobre isso.
Eu que agradeço, nós agradecemos, uma mulher tão ocupada, cheia de coisa, mais que o agro está numa época, vamos dizer, está bombando, né? Está na moda.
É a época que a gente faz os números, né?
Exatamente.
Safra começando.
A Adriana já começou falando assim comigo, Carol, eu tive que vir para casa, porque senão era gente batendo na minha porta o tempo inteiro. Ela é uma moça popular dentro da empresa, obviamente,
sendo CFO. E aí, não, sim, não, isso pode, enfim. Mas eu tenho uma equipe muito boa, Eu acho que o diferencial que nós temos é quando a gente consegue alavancar a carreira é que a gente nunca consegue nada sozinho, né? Você tem sempre uma estrutura que te apoia. Em casa, que é uma retaguarda extremamente necessária, porque nós nunca temos uma atividade só, né? Nós terminamos a nossa atividade profissional e vem a atividade da mulher, da mãe, da esposa, e acaba que você tem primeira, segunda, terceira jornada ou terceiro turno. Então, se você não tiver uma rede de apoio e uma estrutura de uma boa equipe te apoiando, você não consegue ascender, você não consegue crescer e não consegue melhorar. E isso eu posso agradecer. Em cada um dos locais pelos quais eu passei, eu sempre tive uma equipe turbinada e que vai nos 220 igual a gente, nos acompanha e isso é muito bom. Então, assim, só agradecer mesmo.
Que bom, mas você é uma mulher que puxa isso, né? Eu já tive presencialmente com a Adriana e ela puxa essa energia das pessoas e isso faz parte de ser uma grande líder, né? Isso é ser líder, é você tirar o melhor das pessoas e fazer com que elas venham com a gente e fala, vamos embora e vamos fazer acontecer. E você é muito assim, né, Adriana? Eu acho que você vem carregando isso ao longo da sua carreira.
Sabe o que o agro me deu, Carol? A gente dá sempre uma revigorada nos seus contatos e nas pessoas que estão mais próximas de você. O outro presente que o agro me deu é que trouxe para perto de mim pessoas muito boas, profissionais muito legais, mulheres muito atuantes. Então, quando eu conheci a Carol, quando eu conheci a Priscila, quando eu conheci a Marina, quando eu conheci uma série de mulheres que se destacam naquilo que fazem, empreendedoras, dinâmicas, eu acho que você vai por similaridade, né? E as pessoas vão por sintonia. Então, eu falei que eu dei uma revigorada, não só na carreira, mas nos meus contatos pessoais, que acaba sendo profissionais, e a gente traz também para o nosso leque de amizades, porque são energias muito parecidas. É, tudo ligado no 220, tudo toma a pílulazinha do sorriso, e a casa caindo, o pau quebrando, e você está lá assim, bora, gente! É isso aí, bora aí, não entrega não. Então,
elétricas.
É. Demais. Então, assim, tá ótimo, não tenho o que reclamar.
Bom, mas não foi. Você não começou no agro, né? Você começou sua carreira na. Você se formou em economia, começou a sua carreira no segmento da economia, antes em outras áreas, você passou por várias áreas. Vamos começar lá no início e entender como é que foi essa trajetória.
Economia, contabilidade, tudo sempre dentro da área financeira. Mas,
financeira,
assim,
isso.
Metalúrgica, reflorestamento. Depois tive um presente extraordinário na carreira, que foi entrar para a área de saúde. Ali eu adquiri resiliência, você passa a ver a vida com outro ângulo. Então, essa alegria é porque você fica muito próxima do sofrimento humano. Então, eu trabalhei dentro de um hospital durante 10 anos, um hospital de grande porte, de alta complexidade, universitário. Então, você vê todas as mazelas e todas as tristezas, você vê ali muito próximo. E, normalmente, as pessoas que estavam mais doentes eram as que tinham o maior astral. Tinha uma quarta-feira que me marcava, era o dia das cirurgias no bloco cirúrgico das crianças. Normalmente, crianças num estado avançado do câncer, você não viu uma criança chorando, você não viu uma criança triste, todos alegres, entrava o bloco cirúrgico sorrindo. Eu falei, gente, eu não tenho problema. E aí você aprende outra coisa, você aprende que você não trabalha só, e a raiz vem muito daí, são equipes multidisciplinares, então você tem enfermeiro, médico, terapeuta, psicólogo, administrativo, todo mundo trabalhando para um objetivo comum, e cada um com a sua dor e com o sofrimento. E num hospital público que os recursos são limitados, você tem que fazer muito com muito pouco. E não é só um não em cima de um custo, é um não em cima de um custo que às vezes vai privar a qualidade de vida de um paciente. Isso é muito sério. E aí eu entrei junto com um projeto que foi custeado pelo saudoso Aloysio de Andrade Faria, que nos deixou há pouco tempo, dono do Banco Alfa, quando ele doou 14 milhões. E eu brinco que ganha 14 milhões e leva de brinde uma gestora dos recursos. E eu caí de paraquedas dentro do hospital. E foi um dos maiores presentes da minha carreira. Então, se eu posso falar que eu tive um marco de relacionamento interpessoal, de liderança, de trabalhar com equipes e tentar tirar o melhor delas e conseguir resultado por essas equipes, porque o resultado não vem da gente, vem deles, foi na área hospitalar. Foi um grande aprendizado. Depois disso, caí na construção civil, sempre na área financeira, controladoria, sempre finanças. Depois, incorporação imobiliária, até eu começar a ver uma pontinha do agro, quando eu trabalhei na Oilcheck, que hoje é uma empresa do grupo ALS, e que trabalhava muito voltado para o agronegócio, na manutenção preditiva de grandes máquinas. Eu falei, como assim grandes máquinas no agro? Máquinas maravilhosas, de altíssima tecnologia. E aí eu fui entender o que, que era o prazo safra, o que, que era o plano safra, como é que ele funcionava, quando a safra parava, colhia, plantava, a gente ia fazer manutenção nas máquinas, e daí eu recebi um convite para entrar efetivamente no agro, numa indústria no interior de Minas, e aí você pensa, né, agro, indústria, não tem como, tá em grande centro, né, e sempre trabalhando em grande centro, Belo Horizonte, São Paulo, Recife. Aí o que, que você pensa? Falei, nossa senhora, acabou. Se eu for para um lugar desse, minha carreira, eu vou ficar esquecida. Não vai dar. E aí senta com o marido, conversa, o marido ele fala assim, Adri, um segmento muito bom, vamos tentar. E aí caio de paraquedas no agronegócio. E você pensa assim, financeiro é igual em qualquer lugar, bora lá. Não é, Carol. A estrutura que está por trás do agro é uma estrutura extremamente rápida e extremamente particular, porque você tem ali, dentro do financeiro, quando você fala que você compra e quando você vai vender, você não recebe na hora, mas você paga na hora, porque você tem que esperar o cara plantar, colher e vender o grão, você já tem ali um desafio imenso de fazer um planejamento financeiro muito bem feito, senão você não deixa a sua empresa de pé. E aí, quando você pensa no agro, você fala assim, ah, não, é um produtor rural ali, está produzindo, vai vender. Nós estamos falando de um segmento que alavanca a balança comercial, que responde para uma fatia imensa do PIB. Nós estamos falando de comércio exterior, Nós estamos falando de um sistema financeiro extremamente estruturado, de operações de troca, chamado barter, que até então eu falei, barter, o que, que é isso? Está me xingando por quê? Não, gente, eu te dou um insumo, você planta e depois que você colher, você me paga. E você tem que atrelar uma série de análises de crédito, e aí vem mais uma profissão que o agro puxa e que é extremamente importante, análises de crédito sadias, porque você tem que viabilizar o produtor rural e dar a condição dele plantar, replantar e dar perenidade para a sua produção. E aí, depois que eu saí da indústria, que eu vi o custo de produção, como é que faz e vende, eu caí na distribuição de insumos, que foi outro presente dentro de uma empresa que, junto com outras, compõe uma plataforma, que é a plataforma Agro Galaxy, do Aqua Capital, e com uma série de coisas, aí você imagina, não é só vender insumo, você vende insumo, você ensina como colocar, você tem uma série de programas, porque o que, que você quer? Você vai vender uma vez? Não, você não vai vender uma vez, você tem que fidelizar, o cara planta uma, duas, três vezes, e aí você tem que escolher, você tem uma fazenda experimental para testar os produtos que você está vendendo, porque você está um selo de qualidade ali. Você tem que ver que o produto que foi aplicado, ele rendeu mais sacas por hectare, ele ajudou o produtor a ter um superávit financeiro que dê conta para ele reinvestir e plantar. E aí você lida com todo tipo de produtor, desde o grande produtor, extremamente tecnificado, até aquele produtor familiar, mas que gera renda para várias cidades com menos de 20 mil habitantes. Então, a responsabilidade disso é muito grande, e além da responsabilidade ambiental, porque se você usa defensivo, você tem que usar de maneira correta e descartar de maneira correta. A empresa também é responsável por isso. Carol, o que eu falo do agro é que, além de ser um setor com excelentes perspectivas de ascensão profissional, de crescimento e que não vê crise, porque exato, todo mundo precisa comer, gente, e cada dia o Covid nos ensinou algumas coisas. Uma delas, cuide da sua alimentação, alimente-se bem, esteja com a imunidade em dia, não esteja suscetível a determinados tipos de vírus que, se vierem e você não tiver o organismo muito bem, você vai sucumbir. Então, assim, mais importante ainda, termos produtos com alta qualidade e que as pessoas se preocupem com isso. Por que o Brasil hoje, nós estamos aí favorecidos, commodities extremamente valorizadas, produção altíssima, valorizadas as nossas exportações, mas o que a gente tem que preocupar nessa história toda? Que é um setor que quanto mais investimento tiver, e está tendo investimento, melhor vai funcionar como um todo, porque o agro puxa tudo, ele puxa antes da porteira e depois da porteira. Então, indústria, comércio, tudo gira também em torno. Então, a gente acaba sendo um propulsor da economia. Então,
não, essa questão, só vou te interromper rapidinho, só para
fica à vontade.
Um complemento do que você está falando, mas igual eu falei, a gente estava falando um pouquinho no off, né, aqui antes da entrevista, quando eu comecei a pesquisar mais a fundo a questão do agro, e eu comecei a levantar números, eu já entendi que o agro era uma potência, mas ele sustenta, igual você falou, ele é o grande propulsor da nossa economia. Quando eu fiquei sabendo que o agro absorve um em cada três trabalhadores brasileiros, isso é um terço. Gente, um setor inteiro absorve um terço dos trabalhadores do Brasil. Ou seja, o que você falou, Adriana, de valorizar tanto o grande produtor quanto o pequeno, eles todos estão empregando pessoas.
Isso.
Desde das maiores, né, metrópoles às pequenas cidades. Ou seja, o agro move. E outra, o Brasil, nos últimos 40 anos, o agro vem só crescendo. Tem um gráfico interessantíssimo que o Ricardo Amorim postou umas duas ou três semanas atrás, que ele mostrou desde a década de, não sei se era 60, ou 70, não lembro mais qual foi, 70, que ele foi mostrando assim, o Brasil nem aparecia ainda no gráfico. E aí ele foi mostrando, de repente, estourou. Nos últimos 40 anos, o Brasil realmente virou essa potência do agro, concorre muito, obviamente, com os Estados Unidos, acho que o mercado da China também, não sei se...
Grandes clientes,
exato. Só que o que acontece? Os próximos anos do agro, o Brasil já tem como vista que será o grande fornecedor de alimentos do mundo, né?
Isso aí.
E aí eu quero que você entre um pouquinho nessa questão da inovação no agro, porque para a gente dar conta disso, né, para o nosso país dar conta disso, A gente precisa da tecnologia, a gente precisa da inovação, a gente precisa das startups, a gente precisa de mais força-tarefa. Aí é que vem
com certeza.
Os fatores da tecnologia, que a gente pode entrar um pouquinho nesse assunto, e também, logo depois, a gente pode entrar no assunto de mais pessoas atuantes, inclusive as mulheres, né?
Ai.
Que tem que... Então, como é que você enxerga essa questão da inovação dentro do agro e como que isso potencializa a produção e tudo, né, dessa potência que é o agro?
As grandes empresas, elas não conseguem lançar produtos novos no mercado se você não tiver um bom departamento de pesquisa e desenvolvimento. Então, a partir do momento que você se preocupa, e quando eu trabalhei na indústria, eu vi a importância disso, você desenvolver sempre novos produtos que se adequem à necessidade daquela época, daquele tipo de cultura. Nós temos uma variedade muito grande de culturas. Então, ao mesmo tempo que você está falando de uma cana-de-açúcar, você está falando do feijão, você está falando do café, você está falando da soja, grandes commodities, vamos dizer assim. E o que, que a gente mais notou nesse período todo? Sempre rodeado da sustentabilidade. E o que você pensa? Não adianta você tirar do solo toda a poupança que ele tem. Você tem que repor de alguma forma. Porque senão você vai produzir um ano, dois anos, e daqui a pouco você está precisando de mais áreas, porque aquela ali você já esgotou tudo que podia. Se você faz o cultivo e o plantio sustentável e responsável, você está sempre repondo o solo e você tem sempre a questão da perenidade, uma, duas, três gerações. Você não consegue fazer isso sem a inovação, sem a pesquisa e sem a tecnologia. Mais uma coisa que o Covid nos ensinou. Durante a pandemia, as pessoas entraram para dentro de casa, o agro não parou.
Não.
O agro não parou em momento nenhum. Aquela quantidade de reuniões que a gente tinha físicas, presenciais, elas foram substituídas por call. Você faz call de 30 em 30 minutos, 40 em... Mas as reuniões passaram a ser mais objetivas e muito mais rápidas. A mesma coisa foi o seguinte, peraí, eu estou dentro de casa, o agro rodando, como é que eu vou parar? Eu tenho que vender. E aí começaram as feiras digitais, então o digital está entrando com toda a força. Uhum. Então, se o Covid deu alguns pontos favoráveis, mais um foi esse. Vamos antecipar o movimento que está tendo no mercado de startups e de investidores, trazendo soluções para o agronegócio, reduzindo o custo e trazendo hoje para os pequenos produtores acessos a tecnologias para ele aumentar a produção e o número de sacas colhidas, é extraordinário. E aí você pensa assim, meu Deus, essa quantidade de coisa... Gente, o agro é isso.
É.
O agro é inovação, o agro é tecnologia, o agro são profissionais cada vez mais capacitados, multidisciplinares. Então, quando você pensa... Operações de barter, que é a operação de troca, você está lidando com trades, mercado internacional, bolsa. Então, você pensa aí que você tem todo tipo, você tem economista, você tem contador, você tem FP&A, você tem analistas de compra, facilities, TI, você tem digital, você tem marketing. Gente, mulherada, acordar, o agro está aí, está bombando. É um setor que não tem crise, com uma longevidade profissional extraordinária. E assim, quando eu falo que eu ganhei um presente quando eu entrei para o agro, é porque você aprende todo dia, Carol. Você entra, você não tem rotina. Porque de uma hora para outra, o que, que o produtor mais precisa? Principalmente aquele médio para pequeno produtor. Crédito. Ele precisa de crédito. Você tem que se virar nos 30 e encontrar formas de fomentar o negócio do sujeito, porque ele vai fomentar o seu. E não é só vendendo, é vendendo e educando, é vendendo e direcionando. Porque se eu tenho a tecnologia para vender para ele e mostrar qual a melhor forma de aplicar, ele vai aplicar melhor, ele vai descartar isso melhor, depois ele está lá comigo. Então, assim, é a servitização da venda. É mostrar que eu não vendo um produto, eu vendo um produto atrelado a um serviço e que ele é extremamente importante e que eu posso fazer isso por meios digitais. E ter o mesmo nível, e às vezes com até redução de custo. Então, tudo isso está sendo um aprendizado para todo mundo que atua no agro. E aí, eu tinha comentado um pouquinho com você antes das possibilidades das mulheres nesse nicho, que é extremamente importante, e eu recomendo sim. E uma coisa extremamente importante, o tanto que as mulheres se ajudam nesse segmento, Carol. Eu já trabalhei em vários segmentos, né, Carol? Então, foi para metalurgia, foi para construção civil... Fui na área de serviços, comércio, E você vê profissionais da área financeira e correndo atrás, aquela toda, coisa toda. Mulheres na área financeira são número reduzido, apesar que estão aparecendo excelentes profissionais. E não acho que isso é discriminação, tá? Nós começamos o mercado de trabalho mais tarde. É natural que nós demoremos um pouco mais para ter mulheres exercendo funções de chefia, de diretoria. E é outra coisa, presença em conselhos, que também é muito pouco. O Brasil é um dos países com menor presença de mulheres em conselho. Mas qual que é o pré-requisito para você estar no conselho? Você ter participado da direção de alguma empresa. Se as mulheres ainda estão galgando degraus para chegar à direção, até pelo histórico, até porque demoramos um pouquinho mais por evolução histórica, mas é natural que daqui a pouco isso deslanche, e eu acho que a questão de time, da gente ter mais mulheres em cargos de direção, mais mulheres em conselhos, porque estão se preparando, estão cada vez mais envolvidas em diferentes segmentos, e agora o agronegócio. Aí quando eu entrei no agro, a primeira coisa que você tem, por exemplo, tudo é novo. Aí você pergunta assim, pô, tudo é novo para mim, financeiro é igual em qualquer lugar? Peraí, né? Não. Então você começa a procurar contatos e informações. Então não só a base teórica, mas você vai no network, que é outra coisa que a mulherada tem que aprender a fazer. Nós temos que aprender a fazer network. Homem faz network com uma facilidade imensa. Nós somos tímidas.
Jogando golfe, tomando cerveja.
Tudo! Vem, tá tomando cerveja, tá vendendo, tá tomando cerveja, tá participando de alguma coisa. Nós somos mais tímidas. Nós sentamos, verdade, às vezes, aquela mulherada, nós começamos a falar de filho, marido, uma série de coisas.
Ai,
a gente não
que
fala
coisa
de negócios. Nós temos que aprender a falar de negócio, e isso não denigre a imagem de mulher, não deixa ela ser mais mãe ou menos mãe, mais mulher ou menos mulher, muito pelo contrário. A gente não está tentando imitar homem. Nós estamos ocupando um espaço, e é direito nosso que façamos isso. E aí, o que é mais interessante, quando eu fui atrás dessas fontes de informação, eu encontrei uma disponibilidade e uma generosidade, e não é só de mulheres, de homens também do agro. O agro tem essa questão. E aí quando você pega grupos no WhatsApp, que às vezes você não conhece a pessoa pessoalmente, fisicamente, você nunca teve contato com ela, você está ali nas mensagens, quando você solta num grupo desse, pessoal, vocês têm algum artigo falando sobre tal e tal assunto? Carol, eu recebi no meu e-mail 6, 7, e fora isso, as pessoas se disponibilizando, se você tiver alguma dúvida, me acione. E aí quando que você bacana. Vai ver quem são pessoas de referência. São pessoas especialistas no barter, como a Ticiane Figueiredo, a Marielle Biff de sucessão. Você tem pessoas dispostas a te ajudar simplesmente pelo prazer e a generosidade de compartilhar. Conhecimento não pode ficar parado, ele não é uma poça d'água, ele tem que circular, você tem que fazer o conhecimento. E uma outra coisa extremamente importante, você tem a generosidade, e você tem aquela história seguinte, o mercado é competitivo? É, qualquer lugar, isso é sadio, isso não é ruim. A competição maldosa, ela é ruim. A competição, simplesmente porque eu quero atingir resultados e quero estar no topo, isso aí é sadio, isso é legal. Você não pode competir com pessoas de coração leviano, de pouca ética. Outra coisa extremamente importante que eu achei no agro, são pessoas justas, bondosas, vão atrás de resultado? Vão sim. Mas preocupam-se com pessoas, preocupa-se com o humano. Aí você fica procurando informações filosóficas ou justificativas filosóficas. Você está ligado à terra, à natureza, mas são seres humanos mais desprendidos. E eu, o que eu notei, que talvez não exista nos outros segmentos, ou exista, e às vezes a gente não conhece, mas de maneira tímida, no agro é muito fortalecido. Mulheres em rede de comunicação e rede de contatos. Eu faço parte de 3 grupos, mulheres de raça do agro, mulheres do agro, mulheres do agro Goiás, e aí você vai vendo as produtoras rurais compartilhando dores. Gente, isso para mim, que trabalho numa revenda, é fonte de informação. Olha, opa, a dor dela lá, é a dor de outros, vamos achar uma solução? É financiamento? É dificuldade para chegar numa tecnologia? Vamos abrir isso? Linha de crédito é difícil? Elas têm acesso? Às vezes existem linhas de crédito no mercado para inovação, para tecnologia, Carol, que o produtor não fica sabendo. O produtor, a produtora, é falta de informação, é falta de divulgação. Podia estar pagando uma taxa de juros menor, tendo uma rentabilidade muito maior na sua produção, sobrando dinheirinho para reinvestir, para ter uma qualidade de vida melhor, e não faz porque não tem acesso. Então, nós que estamos, vamos dizer assim, um pouco mais informados, é nossa obrigação divulgar e puxar as pessoas que estão entrando no mercado. Não tem esse negócio de uma mulher furar o olho da outra, uma mulher prejudicar a outra. O sucesso da outra não empata o seu. Vamos puxar pela mão, vamos ajudar. E isso eu vejo muito no agro. E assim, classifico mais uma vez, mais um presente.
É, e é engraçado você falando sobre essa questão da postura, né, da essência desse segmento do agro. Muitas, você falou aqui de sucessão, né, algumas vezes, muitas dos grupos de agro vieram, né, de que passa, isso, a gente vê isso muito no agro, famílias que passaram um negócio de geração em geração, foi o avô ou foi o bisavô que passou para o filho, que passou para o... Enfim, vai passando, e aquela paixão, eu acho que tem uma paixão também pelo plantio, tem. Pelo cultivo, tem. Pelo... É um processo que outro dia a gente estava entrevistando, o primeiro episódio foi com a Érica Urban, que é sucessora, né, do grupo Farroupilha. O pai dela veio do
legal.
Sul. É, não sei se você conhece. Eu quero depois conectar todas vocês, porque eu fico vendo vocês falando, e eu falo, gente, a Érica tem que conhecer a Adriana tem que conhecer a fulana. Então, enfim, eu acho super interessante essa rede, porque são experiências diferentes, mas que em prol de uma coisa só, que é o sucesso e alavancar o agro, né? E dar resultados, igual você falou. E ela é uma sucessora. E como que ela conta com muita emoção e orgulho a questão do pai, né? Que veio do nada, como que a mãe ajudou.
Muito legal.
Então, assim, eu acho que eu vejo isso muito, é uma coisa muito pessoal o agro, né? A gente vê as famílias realmente trabalhando em todos os setores, você falou dentro da porteira, fora da porteira, até o dia, obviamente, que se vira um grande negócio, uma grande empresa, isso vai se expandindo e a pessoa fica mais na diretoria, numa presidência, mas o começo é muito igual para todo mundo.
Muito.
Né?
E o que a gente está vendo no agro, eu vivi isso na indústria, quando eu introduzi efetivamente numa indústria no interior de Minas, que foi a TMF, quando eu comecei a trabalhar, eu fui entender a história dos seus fundadores. E não só a família tem orgulho da história. Quando você começa a trabalhar e ver o esforço que essas pessoas fizeram para chegar onde chegaram, e trazendo tudo com muita ética, com muita responsabilidade, com muita justiça, e com muita honradez, não tem como você não ter prazer de trabalhar para essas pessoas. E aí, o que a gente está assistindo agora? Que está vindo uma outra leva, uma geração nova, com ideias novas, com tecnologia muito à flor da pele, e você está vendo ali uma propriedade que tem uma perspectiva muito grande, chegam esses novos que saíram, foram estudar, se formaram em engenharia agronômica e outras ciências agrárias, e vieram, voltaram e falaram assim, peraí, vamos dar um up? Vamos melhorar? Vamos tecnificar? E aí você vê que essas pessoas também precisam, porque você sair da cadeira de uma escola achando que você vai conseguir implantar tudo aquilo que você aprendeu e esquecer que ali tem todo um aprendizado muito suado, e que não tem nada de estudo, mas tem de muito conhecimento da terra e como é que ela funciona. Quando você tenta, você tem que ter alguém que ajude para que isso não gere embates. Uhum. E a gente assiste isso com muita facilidade, vendo, e a gente está muito próximo dos produtores rurais, então as histórias, elas afloram. Muitos embates de filhos querendo implantar uma série de mudanças, e o pai, às vezes, né, não acredita naquilo. Ali também vai ter muita inovação, ali vem uma série de coisas e vai sendo introduzido aos poucos, quando você assusta, a produção já aumentou, e sempre com muito orgulho, e sempre com muito respeito. Então isso é muito legal. Eu acho que nós estamos num momento extremamente favorável para o agro, favorável em termos financeiros, favorável porque seremos celeiro do mundo, vamos alimentar este mundo. Quanto mais tecnificados, quanto mais a gente enxugar custos, quanto mais sustentabilidade, responsabilidade, melhores resultados teremos. E aí eu estou falando só do agro, igual eu te falei, ele puxa tudo. Não existe agro sem um sistema financeiro eficiente. Então eu vou puxar bancos, eu vou puxar crédito, eu vou puxar fundos de investimento, eu vou puxar uma série de outras coisas que vão fazer o agro ser o que ele já é e mais. E aí, gente, vamos atentar, porque tem espaço para todo mundo. Tem espaço para desenvolver vários tipos de profissionais em diferentes áreas. Áreas financeiras, econômicas, áreas de desenvolvimento e pesquisa, área de marketing, digital. É só nós... precisa de muito para isso? Não, minha filha, precisa da sua formação e da sua boa vontade de abrir a cabeça e pensar o seguinte: antes de tocar qualquer negócio na área financeira, se você não entende o negócio, se não sabe como é que o recurso entra, como é que ele sai, como é que ele é produzido e ele circula, você não consegue fazer gestão nenhuma. Então, é atentar para que o agro tem excelentes perspectivas, aberto a todo tipo de profissional, e nós precisamos encará-lo da maneira que ele é: complexo, estruturado, carente de profissionais cada vez mais qualificados e voltados sempre para a tecnologia e para a inovação. É isso que é o mais importante, e se tem um recado que eu poderia passar é esse, Carol. Vamos voltar os olhos para o agro, porque é um mercado extremamente interessante, pulsante, e que pode promover mudanças, como fez na minha vida, de me dar uma outra visão, pode dar outros profissionais também em termos de perspectiva de carreira.
Sensacional, Adriana. Eu queria, a gente já está tendo que finalizar, infelizmente, já estamos chegando nos 40 minutos. Vê se pode, gente.
Eu passo rápido demais.
É muito rápido. Eu queria só, você falou, a gente, essa potência toda, né, que você está explicando aqui, eu fico pensando, eu fiquei pensando aqui comigo mesma. A gente falou dos últimos 40 anos, os próximos anos, a gente talvez não precisa projetar para os próximos 40, mas também talvez os próximos 20. Para a gente ter essa potência, para a gente ter todas essas pessoas qualificadas, o que está sendo feito hoje, né? Você que está aí dentro da parte mais administrativa, mais de gestão, o que está sendo feito hoje? Você acha que vai suprir essa demanda? Você acha que vai suprir isso nos próximos anos? Ou o que precisaria ainda ser feito para a gente acelerar? Fazer com que o segmento que já está acelerado e o conhecimento acompanhe, né, o crescimento do agro para poder suprir isso. Você acha que já está sendo feito isso ou ainda precisa de mais?
Eu acho que a gente ainda está... A gente precisa galgar alguns passos ainda, sabe, Carol? Eu acho que quando você pensa da complexidade que são todas as operações e como é o agronegócio, quando você pensa que a nossa formação dos profissionais ela não tem ênfase, principalmente em ciências agrárias, quando você pensa em planejamento de negócios, plano de negócios, planejamento estratégico, são cadeiras que as pessoas têm que ter um mínimo de conhecimento, que é aquela questão de visão de todo. Quando você consegue enxergar as partes a partir do todo, você consegue acrescentar muito mais. Então, eu acho que faltam, sim, adquirir e colocar nesses cursos cadeiras que voltem os profissionais para inovação, para criatividade, para o planejamento. Não, você não consegue tocar um agronegócio se não tiver planejamento. Então, você vai num produtor rural, por mais simples que ele seja, ele tem um fluxo de caixa, que seja no papel de pão, mas ele sabe quanto que entra, quanto que tá, e ele sabe quanto que está a cotação da soja e quanto que ele vai recuperar e quanto ele consegue fazer isso. Então, se você, essas pessoas que estão aí sucedendo grandes propriedades, pequenas ou médias propriedades, se essas pessoas têm um mínimo de formação, elas já entram colaborando e jogando e trazendo resultados mais rápidos. Fora isso, a informação, ela precisa ser melhor divulgada. Acesso ao crédito, melhorias de acesso, condições melhores, pesquisa, inovação, ela tem que chegar ao pequeno produtor para que ele também consiga se tornar um médio, um grande produtor. Então, eu acho que nós estamos no início, estamos no caminho certo. O mais importante está acontecendo, que é a conscientização. Quando você vê essa quantidade de grupos se unindo para que consiga resultados melhores, quando você vê um congresso de mulheres do agro, quando você vê os eventos que a Vanessa estava fazendo na Agro Mulher, em que você compila em 3 ou 4 dias uma série imensa de informações que você está capacitando mulheres, homens, gestores, gestoras, diretores, produtores, você já está aí incentivando para que isso se perpetue. E não esquecer, os recursos são limitados. Façamos isso com sustentabilidade, façamos isso com responsabilidade, que eu acho que aí nós estamos no caminho certo. Tem muito a fazer? Tem, mas muito também já foi feito. Bora lá!
Isso aí, Adriana. Olha, obrigada pela sua, por todo esse conhecimento
que
você
agradeço.
Deixou aqui. Que isso, eu poderia ficar aqui falando o dia todo com você, uma pessoa agradabilíssima, super elétrica, maravilhosa, com conhecimento sem igual, hein, gente? Vou te falar.
E boa, também, Carol, obrigada.
Muito aberta você pro aprendizado, né? Para você, uma pessoa assim, que por mais que esteja numa... Né, chegou numa posição da carreira, você está em constante aprendizado, acho por isso que você consegue permear tantas áreas, né? Você passou aí por tanto, quase tudo, que você está na aeronáutica.
Não, tá bom, Carol, tá bom.
Daqui a pouco você vai para o espaço, trabalhar
na NASA. Não, tá bom, Carol, tá ótimo. Achei meu cantinho, gosto do agro, deixa ele lá, vamos ficar aqui no chão, não,
eu
entendeu?
Acho que precisa de você essa energia boa para trazer, né? Essa troca de energia. Igual você está falando, a consciência, nós temos que ser conscientes, seres humanos conscientes em tudo, né? No consumo, no plantio, em tudo, gente. O consciente, ele tem que estar presente nas nossas ações diariamente. Se nós somos pessoas conscientes, a gente tem uma visão 360 graus e a gente consegue enxergar o que está ao nosso redor. E eu acho que você está trazendo isso também para a sua atuação, para o seu tipo de gestão. E isso é muito importante, porque, querendo ou não, gente, o gestor vai sempre ser um mentor, um professor, uma pessoa que passa conhecimento. E quanto mais você possa fazer isso para o seu time e para as pessoas ao redor da sua empresa, e falando, você tem que começar a falar em palestras, Adriana, tem que começar a fazer coisas. Eu vou levar outras mulheres elétricas e falar assim, agora a Adriana vai falar uma hora aqui. Levar esse conhecimento
e fala a pessoa, né, gente?
Inspiração, não, mas é inspiração. E você é uma referência, né? E se a gente quer realmente tirar as mulheres e as pessoas, eu tô falando agora em geral, do lugar, para realmente terem aquela, né, confiança de que elas podem, a gente tem que ter pessoas como você falando. Então...
Nossa, coisa boa de ouvir, gente.
Adriana, você é maravilhosa, obrigada demais.
Eu que agradeço, aqui, Carol.
Mesmo que virtualmente com você, viu? Mas ano que vem a gente vai se encontrar fisicamente.
Se Deus quiser. E aqui, obrigada pela oportunidade, continue trazendo a conscientização, a divulgação da informação certa, correta, coerente, que toca as pessoas e que movimenta negócios, que é o mais legal. Continue elétrica, amo a eletricidade de vocês. Obrigada de novo pela oportunidade. E se Deus quiser, 2021, nós estamos aí, ó, juntas e misturadas.
Isso aí, vamos movimentar aquelas mulheres no agro. Eletricidade.
Isso aí. É isso aí.
Um beijo
Beijão.
Grande.
Obrigada.
Obrigada, até mais.
Mulheres Elétricas.
Você ouviu série especial Mulheres no Agronegócio. Oferecimento Grupo Farroupilha, Nascemos para Plantas e Grano Trading, café de ponta a ponta.